Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio do Bem Bruxonas. Eu sou a Ligia Helena e tô aqui, como sempre, com a maravilhosa astróloga Masumi Suginoshita. Fala, Masumi!
Olá, astromingos!
E com o Lucas Castilho, editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher.
Oi, gente! Tô com sono ainda.
A gente acorda cedo, vem bem cedinho gravar pra toda segunda-feira garantir que vocês vão ter um episódio novo do Bem Bruxonas. Onde você ouve?
Ou então uma entrevista minha, né?
Essa é uma piada só pra quem madrugou na segunda-feira passada. Aliás, se você madrugou na segunda-feira passada e ouviu a entrevista que o Lucas fez no lugar do Bem Bruxonas, avisa a gente, tá? A gente quer saber quantas pessoas foram expostas a esse conteúdo exclusivo. Foi um easter egg.
Não, foi a sombra de Mercúrio retrógrado batendo.
Mas enfim, toda segunda-feira tem episódio novo do Bem Bruxonas. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no YouTube. Seja lá onde você escutar o seu podcast. Lembra de seguir a gente, que daí você vai receber notificação toda vez que um programa entrar no ar. E segue a gente também no Instagram, que é @bembruxonas. Essa semana, a gente vai falar sobre o glorioso signo de escorpião. É dia 24 que o sol entra em escorpião, né, Masumi?
É, então, dessa vez vai entrar no dia 24. Geralmente, no dia 21, 22, né? Até por isso que a gente fala que, quando você vai ver o seu horóscopo, geralmente tem lá, ah, você é de tal signo, porque você nasceu em tal dia. Não, tem ano em que o sol entra num dia diferente.
Então, para você saber até o seu signo solar, é legal fazer um mapa astral, né?
É.
E aí, esse ano, por exemplo, a criança que nascer no dia 21, 22, 23, ela vai ser libriana.
Sortuda, né?
Nascer no dia 24, a partir de um determinado horário, vai ser escorpiana. Masumi, escorpião em uma palavra.
Intenso. Mal compreendido.
Essa semana viralizou um tweet que dizia: amiga, você não é intensa, você é doida. E eu acho que vale pra escorpião, né? Vocês não são intensos, vocês são completamente loucos.
São mesmo loucos e intensos?
Um pouquinho.
E o que faz eles serem desse jeito?
Então, é que assim, né? Não é que você ser escorpiano define loucura. Mas é que imagina você ter uma percepção extrasensorial que os outros não têm.
Tipo aquela coisa aranha que o Homem-Aranha tem.
É, tipo isso.
Sensor
tipo
aranha.
Um X-Men.
Um gaydar.
Né?
Sabe quando os gays sabem? Isso aí é… Escorpião, ele sabe, né? Ele lê as pessoas.
Ele tem esse super poder.
Então, se a pessoa não souber saber, assim, lidar com o que ela capta… Né? Tem coisa de peixes aí também. Esses signos mais sensíveis. Se você não souber lidar com aquilo que você tá captando com o seu radar… Você fica meio… Não é que você fica louco, mas você, tipo, você começa a comparar uma realidade que a galera não entende com uma coisa que você tá percebendo. Dá confusão, né?
E você pode usar isso pro mal também, como manipular as pessoas.
De repente a pessoa sabe lidar com aquilo que ela tá captando e ela usa pro mal.
Exato, escorpião na sombra é isso. Escorpião também é controle, né, Masumi?
É super.
São pessoas extremamente controladoras. Então, ela consegue ver essa informação… Essa coisa que ninguém vê. E ela realmente usa… Ela não conta pra ninguém isso. Porque informação é poder, né, gente? Então,
sim.
O escorpião tá lá, coletando um monte de informação dos outros. É aquela pessoa lá no canto da festa, bem sexy, com aquele olhar misterioso. Que tipo, todo mundo fala, misterioso, quero pegar e tal. Mas o escorpião tá lá, vendo tudo que tá acontecendo.
Tudo.
Tudo, tudo, tudo.
Tudo.
Tipo, é fofoqueiro ali, que tá anotando ali na…
Ela vê…
Um bloquinho mental.
Ela vê o que tá acontecendo e as coisas que não estão acontecendo também, certo?
É.
Tem essa sensibilidade…
Tem. Assim, acho que a diferença entre, por exemplo, essa sensibilidade pisciana e a sensibilidade escorpiana é que… Escorpião já, desde criança, já entende mais ou menos que ele tá sacando as coisas. Tipo,
uhum.
Desde criança ele já consegue perceber que os adultos estão mentindo.
Jura?
Todo sempre tá mentindo, né? Pra criança.
Sim.
Ele já consegue sacar… Vocês não estão falando a real aqui. Tem uma coisa estranha.
E vem cá, mas ele perceber que ele tem esse dom é algo a ser desenvolvido ao longo da vida? Ou é uma coisa que, em geral, é bem compreendida? Porque eu fico pensando o seguinte. Será que muitos escorpianos duvidam do que sentem, sabe? Do tipo, ó, eu tô sentindo isso, mas será que é a real?
Todo mundo duvida, né?
Então.
É, então, demora pra ele começar a confiar naquilo que ele tá percebendo.
Isso é algo pra ele aprender a fazer.
Pra aprender. E tem um reverso também, que é entender que as pessoas não têm o mesmo tipo de percepção que o escorpião. Então, assim, escorpião fala muito entre as linhas, dá indireta, achando que outra pessoa tá entendendo. Mas, meu, o sagitariano não vai entender nada. Nada. Geminiano tá tipo assim, sabe? Não é, mas ele vai estar assim, tá falando consigo mesmo. Então, tipo, ele não vai sacar essas coisas que o escorpião tá tentando passar.
Uhum.
Que é o exemplo clássico do, tô dando em cima de você, mas a outra pessoa não tá percebendo nada, né? Então, isso é uma coisa que eles têm que compreender também. Mas acho que aí entra o negócio do você não julgar também, porque... De repente, o escorpião começa a perceber que as pessoas não entendem nada e começa a julgar que todo mundo é meio idiota, sabe? Então, e aí entra a incompreensão.
Talvez todo mundo seja mesmo. Eu acho que uma das coisas bonitas de escorpião é que eu admiro isso nas pessoas, né, gente? Eles vão fundo nas coisas. Essa intensidade, eles conseguem traduzir ela pra tudo que eles fazem. Se eles se propõem a fazer algo, ele vai fazer aquilo, sim.
Eles são determinados, né?
Acho que eles vieram pra Terra também, tipo, pra meio que... Libra fala sobre relacionamentos, uhum. né? E aí, escorpião, que é o signo seguinte, talvez seja ver esses relacionamentos de uma forma mais íntima, mais...
Mais crua, né?
Entender o outro em toda a sua complexidade, sabe? Escorpião tem essa coisa de entender Sim. o outro em toda a sua complexidade, que é muito legal, tipo... Meninos, vocês nunca vão entender isso, tá?
Mas que tipo... Aí entra aquela coisa que eles falam assim, eu sou de escorpião, eu gosto ou não gosto da pessoa? Ou desce ou não desce?
880.
880.
Que é uma coisa meio taurina também, né?
É, que eles são signos complementares, só pra complementar aqui. Tipo, Marte é o planeta corregente de escorpião, né? E Plutão é o planeta regente. E Plutão, ele fala de nessas profundezas, né? Mas justamente pra gente poder transcender, poder transformar. E Marte traz essa intensidade, né? De querer ir direto ao ponto, assim.
Exato.
Então, Libra, ela cultiva as relações, mas de uma forma mais diplomática, né? Tipo, tá combinando aqui, não vamos entrar muito a fundo, porque senão vai estragar. Não, escorpião sabe que se você... Escorpião no arquétipo, né? Não as pessoas. Porque o controle vem justamente do medo de se entregar, né? Então, quando você aprofunda a relação com as pessoas... E acho que o escorpião gosta muito disso, né? De ter esses amigos que são muito próximos, assim, que eles podem confiar. Aí você consegue transformar aquela relação que é mais superficial. Que também não é errado, mas em algo mais... Que entra no próximo passo lá de Sagitário, de, tipo, poder fazer mais coisas juntos, assim, né?
Essa profundidade, essa intensidade tem a ver com essa fama de escorpião ser muito sensual e sexual? E, tipo, uma coisa louca na cama?
Então...
Uma coisa, você me falou em alguns programas, alguns programas, que, tipo, essa coisa do sexo de escorpião... não é tanto sobre você ter muitos parceiros, ou mais sobre, tipo, o sexo pra ele é uma coisa...
De conexão,
e é se conectar com as pessoas. E o sexo é uma das formas... Escorpião é muito ligado com as coisas mais animais, os nossos instintos primitivos.
É.
Tipo, e sexo faz parte, então... Por isso que sexo é tão importante, sexo é transformador.
Uhum.
Principalmente quando sexo... a gente envolve amor ou, enfim, sentimento, outras coisas. É algo que transforma, é uma troca muito forte de energia.
É.
E pra isso, pega escorpião de alguma forma. Não sei
ele precisa disso pra sobreviver, né? Assim,
sim.
Acho que escorpião e câncer, ele tem essa coisa de instinto de sobrevivência, sabe? E sexo faz parte disso. Só que, no caso, é um sexo mais... aquilo traz vida pra ele, né? Assim, passa um exemplo aqui. O relacionamento passa de... a gente tá se ficando pra algo, mas assim... A gente tá construindo uma conexão aqui.
E, sinceramente, se você tiver a oportunidade de transar com alguém de escorpião, eu sugiro que você faça isso. Porque eu e meus amigos, a gente tem uma teoria, né? De que as pessoas mais doidas da cabeça, mais quebradas, são as que transam melhor.
Eita.
Então…
Gente, mas que perigo, não?
Vai fundo!
Eu acho que é um local onde você consegue, vai, trabalhar vários problemas de uma forma mais divertida, vai.
Exato.
É tipo isso.
É, você tinha falado também agora sobre transformar. Escorpião é um signo muito ligado com a morte também. E morte é transformação. Então, também é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu falo de escorpião aqui é... Eles precisam de momentos de morte pra eles renascerem, pra eles… Eles precisam de momentos extremos. Tem gente… Você tem essa amiga, sabe? Que quando tá na merda, ela… Pum! Tive uma ideia genial. Ou ela consegue, tipo… Do nada, ela tem essa capacidade de se transformar a partir de uma perda.
Assim, talvez não quando são muito novos, mas com o tempo, tipo, quando elas amadurecem e ficam mais sábias, elas enxergam um valor nesse momento de… fundo do poço, esse... Ou na morte em si, sabe? Eu conheço pessoas...
Sim, na morte em si
que
mesmo.
Que trabalham com questões de morte, ou tipo, sei lá, funerária, enfim, essas coisas, né? Estudam sobre isso. Porque é um assunto que as pessoas têm medo de abordar, né? Tem
Sim,
gente que
é muito
morre
tabu.
De medo de falar de morte, assim. E isso faz parte da vida. E, assim, eu pessoalmente enxergo aquilo também como uma fase de transição... Né? Às vezes eu fico imaginando o que será que a pessoa sente naquele momento que ela tá fazendo essa transição, assim. Enfim.
Assuntos... Ou transação.
Assuntos bem escorpianos, assim. E eles não têm medo de entrar nesses assuntos, né?
Não, eles são interessados no oculto. Eles são interessados.
Eu tava falando com o Lucas e a Lígia aqui. Eu não transei com um monte de escorpiano. Mas eu tenho amigas escorpianas, né? E eu acho que é porque elas conseguem... A gente consegue conversar sobre coisas que eu sinto que... Às vezes, eu não consigo falar sobre com outras pessoas de outros signos, sabe?
Eu tenho dois grandes amigos de escorpião. Cauê e Laura, beijos. E eles, o sexo pra eles... Olha, eu respondo, né? O sexo pra eles é uma coisa muito... Voltando nesse assunto, né? Tudo escorpião volta pro sexo, né, gente? São coisas muito importantes na vida deles, assim.
É tipo sofrido quando você não consegue
quando eles não
viver
transam,
isso
é
direito.
Tipo... Eles ficam...
Gente, acho que eu precisava ter mais escorpianos na minha vida. Eu não tenho muito escorpiano,
tem,
no meu.
É porque eles são... eles são amigos, assim, incríveis. São esses amigos que você pode ter esses papos transcendentais. É. E são pessoas que, uma vez que você conquista a confiança deles, que não é completa também, né? Eles não confiam completamente nas pessoas. Eles vão fazer, tipo, absolutamente tudo por você. E vão mover mundos e fundos quando você realmente precisar. A parte ruim é... Eles cobram demais essa fidelidade. Eles não podem te dar uma fidelidade de 100%, mas eles vão cobrar de você uma 100% de fidelidade. E a partir do momento que você pisa na bola, e gente, novidade, newsflash, todo mundo vai pisar na bola em algum momento. Eles ficam muito magoados, é como se você... eles não esquecem. E eu acho que isso é uma coisa que eles precisam trabalhar. As pessoas erram e tudo bem, você não precisa se vingar.
E essa fama de escorpião vingativo?
Então, é que eles conseguem… Essa sensibilidade deles faz com que eles consigam sacar seu ponto fraco, né? Tipo, desde do momento que eles te conhecem, eles já sacaram tudo, assim.
Que então, perigo.
Seus pontos fortes, seus pontos fracos, eles sabem onde atacar. E isso que o Lucas falou, é muito isso, assim. Quando eles percebem, né, por conta dessa sensibilidade que você precisa realmente deles, eles sabem o que fazer. E sobre pisar na bola, é fácil de pisar na bola com eles, né? Por eles serem tão sensíveis.
Sim.
Exato, são pessoas muito sensíveis e muito possessivas. Não todos, né, gente? Obviamente, as pessoas são diferentes. Mas uma das características de escorpião é o controle. E ciúme é uma forma, quando você... externaliza isso pro outro, é uma forma de controle. E eles fazem beicinho, eles... Enfim,
Então, Dimo, tem mais motivo pra se vingar.
Se a pessoa é intensa, até fazendo uma redação da escola, só não vai ser intensa no ciúme, gente.
E vem cá, é rancoroso? Não esquece jamais?
Demora. Demora pra
esquecer. Mas tô me sendo boazinha. Nunca esquece, viu, gente?
Demora umas 3 encarnações pra esquecer.
Assim,
quando ela reencarnar como um cachorro, talvez.
É, talvez esqueça. Mas... porque os caras apagou sua memória antes de você nascer de novo. É aquela coisa, né? É, canceriano também não esquece. O lance é como que você lida com aquilo que você passou, né? Então, a gente vai pros clichês, porque é divertido, mas... o escorpião que consegue entender a riqueza que existe na experiência, né, no aprendizado, ele consegue deixar isso para trás. Não necessariamente esquecer, mas deixar para trás, sabe?
Não esquece, supera, mas não esquece. Entendi.
Escorpianos e escorpianas que estão nos ouvindo, vocês têm um poder muito grande de... atrair as coisas que vocês querem pra vocês. Então confiem nesse poder. Pro bem, não pro mal.
É, cuidado com o que você deseja.
Não, mas é, né?
Exato,
é,
não, mas crer. É tipo... eu, o meu mapa, em primeiro lugar, tem muita coisa de touro. E depois, em segundo lugar, tem de escorpião. Então, se você pensar com carinho naquilo... quero isso. Essa coisa vai chegar pra você.
É.
Acredite no poder do pensamento. Eu super sou.
É o signo do desejo, assim.
É, do desejo e da realização.
Olha só.
Então, eu acho que assim, tem uma coisa instintiva de... porque não é muito racional, sabe? Os processos escorpianos.
Sim.
É uma coisa inconsciente, assim. Então, se você tem um desejo e aquilo vem, tipo, do seu coração, aquilo provavelmente é uma coisa que você deve atrair pra você. Então, desejar... que alguém se dê mal.
Quem
não
nunca?
É disso que a gente tá falando. Não é de desejos egóicos, né? Mas de desejos que vêm lá, meu, do fundo, no âmago do seu ser, assim, sabe?
Uhum.
Elas têm um... como que eu posso dizer isso, assim? Eu vou dar um exemplo meio besta. Mas, tipo, escorpião na balada. Vê uma pessoa. Se interessa. Não necessariamente ele vai atacar. Ele sente uma coisa tipo assim...
ele vai atrair.
É!
Porque é um signo de água também,
é,
né?
É tipo, eu ele sei... vai... eu sei que ele sabe inconscientemente, assim, que, meu... Que ele vai se cruzar com aquela outra pessoa.
Que tipo de cruzamento?
Gente, que
a quinta
loucura.
Série tá bombando aqui, gente. Desculpa.
Né? Então, pode ser que ele nem fique na primeira... ai, gente, a gente saiu junto, a gente nem ficou... sai mais uma vez, sai mais outra, porque essa pessoa sabe que vai te fisgar em algum momento. Sem fazer nada, sabe? Tipo...
fisgar é uma ótima palavra, né?
Gente, vocês sabem, eu sou leonina. Eu amo ser leonina e adoro o meu signo, mas escorpião é legal, né?
Olha, eu não achava tão legal. Desculpa,
escorpião?
Meu, é porque eu sou muito taurina. E assim... eu não descia pra mim essa coisa do tipo, você não consegue ler escorpiano.
Mas não é seu signo complementar?
É, mas não é porque é complementar que você se dá super bem. Por ser complementar, é uma coisa que você precisa aprender. Então, aprender a lidar com aquilo que eu não consigo tatear, vai? Né?
Entendi.
Não ter um chão onde pisar quando eu tô lidando com o escorpião. Foi um belo no aprendizado, assim. É confiar naquilo que eu não consigo ver. Sacou? Então, tipo, demorou, assim, sei lá. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei a entender essa... essa natureza escorpiana com mais aceitação.
Eu sempre curti escorpião, eu sempre achei show, chiquíssimo. Mesmo com muita gente falando com um signo rir por causa dessa coisa de vingança, etc. Acho que tudo é um ponto de vista, né, gente? Então...
pois é, eu tinha um certo preconceito, mas quanto mais eu tô sabendo sobre escorpião, mais eu tô achando bacana.
É, né, acho que é por isso que é legal estudar. Eu gosto, quando eu estudei astrologia... eu comecei a estudar, na verdade, pra eu entender mais as pessoas, sabe? Não pra ficar lendo mapa e tal. Eu achava legal também, mas era porque eu queria trabalhar essa questão do autoconhecimento e entender, as, né? Ter limpeza, ter essa coisa da empatia, assim. Então, quando você entende que essas qualidades e começa a enxergar como riqueza, você tem a paz mundial aí.
Arrasou.
Mas, ó, gente, lembre-se sempre. Vocês têm qualidades, mas vocês também têm muitos defeitos, escorpianos.
Mas
não
gente...
fiquem felizes. Tá?
A gente falou bastante sobre defeitos e qualidades aqui. Temos mais alguma coisa a acrescentar sobre esse signo mágico?
Eu tenho uma pergunta
para
Masumi. Fala, Masumi. Masumi, escorpião é um signo de água, né?
Uhum.
Como ele faz para não se afogar em tanta água? Como ele faz para não se afogar em tanto sentimento, em tanta... Tem alguma coisa? Uma pedra?
Então, é louco que é a entrega mesmo. É deixar se afogar.
Você jura?
É. Então, assim...
Ai, que bonito isso.
Né? Que é tipo a morte. Não tô falando pra morrer, gente. Não é isso. Mas é aquela... a morte figurativa. Então, quando você tá muito mal, escorpiano, quando você sente que tá chegando no fim do poço, não resista, não tenta controlar essa transição. Tipo...
Curte a sua focinha.
Curte.
Com responsabilidade.
Se entrega. Uma coisa é você se apegar a um estado emocional negativo. Outra coisa é você passar por aquilo. Então, experienciar e ver ela passando, né? Porque meditação fala disso. Quando você tá muito preocupado ou tá pensando em alguma coisa, ao invés de lutar contra aquilo, você observa aquilo. E deixa aquilo... vive aquilo, assim, sabe? Não é, não é viver, tipo, o drama lá. Ai, estou muito triste. Ai, vou lá correr na rua e gritar. Não é isso. Não é viver
Ai,
nesse
sou muito
sentido.
Intensa. Não, não é essa intensidade, gente.
Isso. E gritar com as pessoas. Não, é tipo, você ficar lá com você mesmo e é afundar nessa sensação mesmo. Cara, você, depois de dar um cochilo, você acorda outra.
E tudo passa, viu, gente?
Tudo passa.
Até tudo esse passa. Processo aí.
Quanto mais cedo você se entrega, mais rápido é.
Inclusive, um escorpião me ensinou uma lição muito importante dessa coisa de tudo passa. E no começo do final do ano passado, eu tava apaixonado por um italiano, Alberto, de escorpião, que já tá na Itália, graças a Deus.
Alberto.
E aí, tem pessoas que despertam certas coisas em você que outras pessoas não despertam, né? E ele tava na minha casa um dia, eu tava puto. Ai, não pode falar palavrão, né? É, nem lembro direito o motivo que eu tava... Eu tava puto, acho que porque ele não tava dando a atenção que eu queria que ele me desse.
Que?
Não, e ele ia embora, enfim. Essas coisas. O ponto não é esse. O ponto é que tava chovendo. E aí, eu precisava... Eu não queria sentir aquilo. Porque não sou eu, sabe? Não era eu de verdade.
E aí, ele falou, chora na chuva.
Não, aí eu saí de casa, peguei uma cerveja. Andei na chuva. Fui andando, assim, ao Léo pra pensar, sabe? Pra, tipo, pra esfriar as coisas. E o meu ex-namorado morava perto da minha antiga casa. Eu passei na frente da casa dele. E aí nessa hora, tipo, eu pensei... Cara, eu não sinto mais nada por ele. Isso que eu tô sentindo agora, esse sentimento ruim, vai passar. E passou. Eu me senti melhor, assim, instantaneamente, sabe?
Sim.
De passar na casa desse meu ex. E voltei pra casa... Um escorpiano me ensinou essa lição. Então eu tô repassando pra vocês.
Nossa, muito bom. Essa lição, a gente encerra o primeiro bloco. E vamos falar sobre o céu da semana. Bom, essa semana nós temos lua minguante em câncer, Masumi. E aí, todo mundo vai chorar?
Por quê?
Porque é minguante em câncer.
Então, tem a galera que tem a crença de que lua minguante você não pode fazer nada, né?
Jura?
Tipo,
Tudo mingua.
É, assim...
Ah, não é bom cortar cabelo.
Cada um com sua opinião, tá? Tipo, eu tenho colegas que são muito boas naquilo que elas fazem, tipo, de trabalho de astrologia e tal. E elas realmente não fazem nada em lua minguante. Eu já não...
Tipo, não faz nada? Tipo, ficar escaldapé só?
Tipo assim, não compra nada.
Ah, tá.
Não compra nada de importante. Não, realmente não corta o cabelo. Eu não, assim, eu vejo... não tô falando que a minha opinião é melhor, tá? Não é isso.
É apenas diferente.
É apenas diferente. Lua minguante é uma época... A lua minguante tá ligada ao ar, elemento ar.
Tá.
Então é o momento de arejar, né? Câncer tá ligado às nossas emoções, a essa bagagem, passado. Então é hora de arejar. Isso. Então, quando a gente tava falando de escorpião, que você mergulha, né? E você transmuta. Não, agora é tipo... O arejar é mais geminiano, sabe? Então, tipo, deixa pra lá, sabe? Vamos mandar isso embora, né? Até nas nossas anotações aqui, eu escrevi faxina emocional. Mas é uma faxina emocional diferente de
não
escorpião.
É, e nem a virginiana, né? A gente não tem que ir com o esfregão e o balde. Não.
Tá. É só tipo, meu, vamos dar mais risada das coisas, sabe? É tipo, ah, isso tá no passado. É o esquecer.
Tá.
Né? A gente tá passando por um período de Marte e Saturno em quadratura, né? Então, isso pode dar uma sensação. É o seguinte, Saturno é o tio, lembra? Uhum. Que ele dá uma freada.
Aquele tio chato que não sai de casa.
E Marte é a ação, né?
Sim.
Então, assim, Marte em Libra, agora é uma hora da gente fazer coisas juntos, né? De fazer coisas em grupo, tipo, nossa, tá muito legal fazer as coisas juntos. Acho que quando você faz em parceria, neste momento, você chega muito além do que se você fizesse sozinho. Agora é o momento de descobrir como trabalhar junto. Só que Saturno vem aí e fala assim, tá, só que você precisa ser independente. Não independente no sentido de não fazer junto, mas de autonomia, né?
Uhum.
Isso pode se resultar no quê? Então, tipo, vamos ter mais diplomacia na hora de lidar. Não vamos ficar gritando quando as coisas não saem do nosso jeito. Ou esperneando. Ter um pouquinho mais de reflexão no momento em que a coisa trava, tá? Porque essa quadratura dá uma travada. Então,
cuidado com a trava.
Pode dar uma sensação também, por exemplo, se você não for autônomo, né? Às vezes, eu dou muito exemplo de autônomo, porque eu trabalho dessa forma há muito tempo, assim. Mas se você for empregado, tá? Pode dar a sensação de que seus superiores não estão dando espaço para você fazer o que você quer, né? Ou que sempre tem alguma coisa empirrando aí a sua evolução no trabalho. Então, é hora de entender, pensar em como você pode usar a diplomacia para conseguir chegar naquilo que você gostaria. E também refletir sobre, tá, mas se eu não estou conseguindo fazer, será que é porque eu não devia desenvolver algumas habilidades minhas? Né? Qual que é o motivo real para eu não estar conseguindo avançar do jeito que eu gostaria?
É um momento bom para fazer esse tipo de reflexão.
Eu poderia resumir esse Marte em quadratura com Saturno, e logo mais ele vai estar em quadratura com Plutão também, como simplesmente treta. Mas eu acho que aí as ouvintes não poderiam fazer nada com isso, tá? Tipo, vai ter treta e vai ter gente enchendo o saco. Não, beleza, mas o que você faz com isso, né?
Que eu mas acho vai que ter treta e gente enchendo o saco, então.
Na prática.
Então, pode ser. Pode ser. Se você sentir que você tá passando por isso, pode ser. Tá? E é engraçado, né? Porque a gente tá também passando por um período, assim, em que os relacionamentos, eles podem estar indo muito bem.
Sabe? Relacionamentos então, amorosos ou relacionamentos em geral?
Em geral, assim. Mas os amorosos, né, é o que a galera quer saber. Então, assim, tá rolando um trígono também de Netuno com Vênus, né? Vênus tá passando por Escorpião. Quem conseguiu passar pelo período de Vênus lá em Libra para conversar bastante, porque Vênus estava fazendo quadratura com Saturno na época.
Trígono é coisa boa.
Suave.
Suave, tá.
Quem conseguiu conversar bastante, combinar um jogo assim, umas semanas atrás, tá vivendo uma coisa mais fluida. Sabe? Meio que sem explicação. Nossa, a gente tá se dando super bem agora. Não sei porquê.
Ai, que coisa boa.
Que era difícil, tá leve.
Tá leve, tá? Isso se você não ficar pensando demais, porque Netuno e Vênus em... Eles estão, tipo, né? Netuno em Peixes e Vênus em Escorpião. É essa coisa mais flow mesmo, tá? Então...
Deixa rolar.
Deixa rolar. Não, não fica presa a cronometrar, né? Ao calendários e agenda. Então, você teve até um exemplo aí do show dos Racionais.
Nossa, a gente vai falar sobre isso mesmo. Eu tô chateada até agora, porque eu tinha ingressos para o show dos Racionais, dormi e não fui.
Acontece.
E no fim...
Eu poderia ter ido.
Então assim, e mais no fluxo das coisas. Sabe?
Sim.
Na hora de se divertir, na hora de curtir um ao outro. Ah, mas a gente namora há um mês só. E a gente tá fazendo sei lá o que deixa.
Pega energia de escorpião, seja intensa.
Leva o boy que você tá namorando há um mês na Leroy Merlin?
É,
sim.
Vai. Se ele tiver visto, você tá afim.
Patrocina a gente, Leroy Merlin.
Faz uma coisa louca, louca. Não vai, não. Faz, não.
É, sabe, essa coisa mais tranquila, assim.
Espontânea.
Ah, gostoso. Gostei.
É, e Mercúrio também tá participando dessa. Então, vocês podem estar se entendendo de outras formas, sabe? A comunicação também fica um pouco mais suave, mais... Parece que a gente tá se compreendendo mais, né?
Apesar das tretas ali que você falou, me parece que vai ser uma boa semana.
É, se a gente usar a nossa sensibilidade para conversar com as pessoas. Sensibilidade junto com a diplomacia. Não é diplomacia para manipular. Não, é sacar o momento certo de fazer as coisas. E perceber a si mesmo, né? Saturno e Plutão em Capricórnio estão o tempo todo lembrando a gente da gente se perceber e não jogar a responsabilidade nos outros.
É isso. A vida tá levantando a bola pra você. Agora o que você faz, você corta. Espera o momento certo.
Muito bem.
O sextil de Plutão com esses planetas em Escorpião... sextil é sempre tipo... Eu coloco lá até no horóscopo, assim... Aliás, tem muita gente que entra em contato primeiro com bem bruxonas, né?
É verdade.
Então, gente que ouve o podcast, a gente escreve muita coisa sobre astrologia no M de Mulher.
A gente, no caso, é a Masumi.
Que tem o Lucas. Eu sempre falo a gente.
Mas eu entrevisto a Masumi também.
Exato.
Escrevo.
Super bem. Eu escrevo o horóscopo da Capricho e do M de Mulher. Tá, gente? Há um tempinho aí. Então, vai lá e dá uma lida, até pra saber da lua da semana. Enfim.
Mas você estava falando do sextil.
Do sextil, é. Então, o sextil é sempre uma sugestão de solução, tá? Então, Mercúrio, Plutão e Netuno, eles estão formando o sextil agora. Indicando que, realmente, se você usar seu instinto... É sempre coisa do instinto e intuição, mas eles estão aí, cara. Não tem como muito fugir com Plutão e Netuno agora, tá? Você indo nesse flow, você vai conseguir lidar melhor com os obstáculos que surgirem. De repente, durante essa semana aí, com essa quadratura louca, tá?
Muito bom.
Então, eu falei dessa questão da compreensão, né? Que se a gente usar a nossa sensibilidade... E não tô falando de sensibilidade de tipo, ficar chorando. Sensibilidade de ler entre as linhas.
Sensibilidade escorpiana.
Escorpiana, exato.
Tá.
Que não é ficar tentando forçar a ler entre as linhas, tá? Ver os sinais. Não, é só, tipo, sentir, assim. Tem um sextil também entre Saturno e Vênus, tá? Que é engraçado isso, né? Saturno é o peso, né? Não é que Saturno é um peso, mas Saturno pode ser sentido como um peso. E Vênus é essa coisa mais leve de relacionamento e tal, né? Como que isso pode resultar numa coisa boa? Sabe aquela sensação de estar seguro com alguém?
Uhum.
Né? De,
gostoso.
De conexão.
Uhum.
Pode não ser uma conexão super intensa, assim, mas eu tô falando de, tipo, de sentir que existe firmeza na relação. Então, esse sextil pode trazer momentos, assim, de magia, assim, sabe? De sentir que, nossa, a gente realmente se dá muito bem, né? Como é bom estar junto.
Tô tão romântico.
Que bom que eu vim.
Que delícia, isso é muito bom.
Então, que reforça de novo aquela coisa, assim... Chamaram pra ir pro Leroy Merlin. Vai, sabe? São esses eventos, assim, que são mais espontâneos que podem trazer essa sensação de firmeza e estabilidade.
Ai, vamos comprar piso na C&C esse fim de semana.
Vamos juntos numa manifestação. Coisa mais sexy.
Não vai manipular pra chegar nisso. Mas assim, vai indo no flow, sabe?
Delícia.
Gostoso.
Semana vai
Quero.
Ser top. Com isso, vamos para o terceiro bloco. Perguntas das ouvintes. Bom, vamos começar então com a pergunta da Luísa Nunes, que tem o mesmo nome da minha sobrinha, que eu tanto amo. Oi,
mas é Luísa com Z ou com S?
A Luísa Nunes, essa é com S.
Eu tinha lido Lígia Nunes, meu. Ela mandou a pergunta dela mesma.
Não, a Luísa, minha sobrinha, é com Z, mas enfim, todas as Luísas são lindas. Ela mandou, olá, bem bruxinhas. Quem são as bem bruxinhas? Não conheço.
Já não sei, sou bem bruxão, viu?
Tudo bom com vocês? Tenho curtido bastante ouvir os podcasts e vocês nem sabem, mas tem me orientado muito nos meus dias a lidar com as pessoas, entender melhor o jeitinho delas e o meu também. Obrigada, Luísa, estamos aqui para isso. Aí ela manda o seguinte: meu filho tem 2 anos e desde que ele nasceu, eu fiz um mapa astral dele para entender melhor como ele desenvolveria e como lidar com ele. Mas a real é que eu ainda estou aprendendo a ler o mapa astral e identificar as coisas certinho. Sem muita enrolação, minha pergunta é: como lidar com uma criança leonina com ascendente em peixes, que quando não é o centro das atenções, sente e sofre demais por isso, faz um drama que só kkkkk. Me ajudem a lidar melhor com ele. Beijos, Luísa Nunes, que é geminiana.
Lígia, você que é leonina.
Eu, como uma leonina que já foi criança…
Ah, é, Lígia? Você jura?
Já fui. Uma criança bem da bonitinha. Cara, eu sinto que na minha infância, nem sempre eu era o centro das atenções mesmo. E os meus pais, eles sempre… Eles nunca foram aqueles pais muito incentivadores, assim, sabe? Tipo, ai, quero ser cantora. Ah, claro, filha, porque você tem a voz de um anjo. Não. Os meus pais riam das minhas pretensões e me colocavam no meu devido lugar.
Isso não foi um pouco traumático pra você?
Cara, então, vou falar. Eu passei ao longo da vida vários momentos. Momentos que eu falava, os meus pais não me entendem. Mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? E eu acho que talvez eles tenham dado uma certa dose de pé no chão. Que se eles não tivessem feito isso, talvez eu fosse um pouco delusional. Eu ficasse muito inventando coisas e achando que eu era uma joia mal explorada, né?
Você tem ascendente em touro, Lígia. Você não ia ser.
É, né? E essa pessoa tem ascendente em peixes, essa pequena criança. O que a gente pode falar pra ela, então, Massumi?
É engraçado que a Leonina é muito, tem muita autoestima e tal, né? Muito seguro. Só que todos eles têm tipo, algum tipo de trauma assim, de infância, de não ter sido reconhecido em algum momento, sabe? Mas isso fica muito escondido. Os que são muito parecidos, eles têm esse trauma, tá? Mas ó, é assim. Se ela fosse só Leonina, com acidente em gêmeos, por exemplo...
Ele, o filhinho.
Que é, por exemplo, do seu signo, Luísa. Ele. Ele não ia ligar muito pra ter atenção. Porque leonino, ele já se sente visto só de ter nascido, sabe? É uma coisa assim...
Nossa.
É claro que você tá olhando pra mim. Entendeu? É tipo meio intitulado.
Sim.
Só que se ele tem um ascendente um pouco mais... Que nem peixes, que é mais sensível... Ele vai perceber se você tá olhando pro seu celular... E não olhando pra ele. Então, tipo, é ele, né?
É ele.
Gente, ela tem um negócio nas mãos aí que ela tem que lidar aqui.
É
eu
assim,
não queria
ó,
essa bomba, não.
Você não tá me dando atenção de verdade. Eu tô sim, eu tô ouvindo, filho. Eu tô ouvindo. Então, o que que eu falei?
Aham.
Nossa, eu odeio esse tipo de pessoa.
Eu sou essa pessoa. Tô brincando. Não, mas é... Não, gente, é assim, a gente, com coisas piscianas, você percebe, entendeu? Você percebe. Então,
E como ela vai lidar com ele, Massumi?
Então, por um lado é relevar, sabe?
E ela vai fazer isso bem, né?
A criança vai ter que aprender a lidar com isso também.
Sim, porque faz parte de crescer você se
frustrar.
Faz parte
de crescer.
E não dá pra você querer criar uma criança que nunca se frustra.
Exato.
Você vai criar um pequeno monstrinho.
Porque o mundo não é assim.
O mundo não é assim. Aí você cria dentro de casa uma criança que não se frustra. Quando ela vai pra vida real…
Mas acho que o lado bom disso é que ele deve ser uma criança muito carinhosa, né?
É, super. Super.
É que gêmeos também não amam.
Generosa, sabe? E... Então, aí, ela, o aprendizado pra ela é assim... Tá, quando você dá atenção, você realmente dá atenção.
Esteja lá.
Esteja lá, porque gêmeos tá em todo lugar, né?
Uhum.
Então, esteja lá, né? Em compreender esse lado dele. Quando você não pode, também deixar isso claro, assim, sabe? Olha, eu não
agora
vou
poder a mamãe
agora,
não pode.
Porque eu tô ocupado com tal coisa. E ele super vai entender com esse ascendente aí,
uhum.
Tá? Desde que você, na hora em que você tá presente com ele, você esteja realmente presente.
E isso é uma lição que eu acho que é pra todo mundo, né?
É.
A gente, hoje em dia, tá todo mundo muito… tá aqui, mas não tá aqui e tudo
Sim.
mais. E a importância da gente estar no momento presente, né? Que mindfulness fala tanto sobre
uhum.
isso. Ajuda também a gente a trabalhar a própria ansiedade e tudo mais. Então, acho
Sim.
que é uma lição pra Luísa lidar com o filho dela. Que eu tenho certeza que é uma gracinha de 2 aninhos.
É.
E pra todos nós, eu acho.
Eu tive mãe, quer dizer, tenho, né? Mãe geminiana. Olha, eu sou por uma criança taurina é complicado, porque os geminianos, às vezes, eles não mantêm a palavra, né?
Então, então.
Eu não sei se para um leonino é a mesma coisa, mas isso me incomoda, sempre me incomoda. Taurino é isso, você tem que cumprir o que você... Sim. Cumpra suas promessas, eu não sei se para um leonino também é isso.
É similar, porque leonino, leão, aquário, touro e escorpião, eles são signos fixos, né? Então, não é que eles cumprem com tudo que eles falam, né? Não é que a gente é assim, mas... Existe um pouquinho mais de...
Cobrança com relação a isso.
É, regularidade.
Entendi.
Eu falo de uma forma mais sutil, assim, mas é meio isso, assim. Então, leão é um signo de fogo, né?
Uhum.
Então, não é tão fissurado, não é tão fixo naquilo que você fala. Até porque ele, fogo muda de ideia, às vezes. Mas, é difícil. Pais geminianos... Eles mudam muito de ideia, eles não têm muita noção, às vezes. Que,
sim.
Que traz... É o lado leve, né? Que eles brincam, tipo, zoam da sua cara. Mas, às vezes, um ser sensível que é zoado naquele momento que... Por exemplo, o seu exemplo, tá? Que você realmente, naquele momento, quando criança, achava que você podia brilhar como cantora. Cara!
Com essa voz de anjo.
Dói pra caramba seus pais rirem de você.
Na hora dói. Mas depois, gente, supera que dói menos.
É
verdade, é verdade. E eu acho... uma coisa que eu acho interessante pra Luísa, não sei se ela é mãe de primeira viagem e tudo mais, mas assim... Não, ninguém é a mãe perfeita que nunca falha, nunca chateia o filho, né? Então...
A menos que você seja Beyoncé.
Nem
a Beyoncé é perfeita.
Eu acho muito legal essa vontade que ela tem de lidar melhor com ele, entendê-lo e tudo mais. Mas saiba, Luísa, que às vezes você vai errar, às vezes você vai pisar na bola. Não tem nada de ruim com isso. Isso não te faz uma mãe pior e tudo mais. Vai fundo, confia também, né, nos seus instintos, no amor que você tem pelo seu filho, que o negócio vai rolar.
Porque se ela lida com mais leveza também, não tô falando que você não lida com leveza, tá? Mas se você souber lidar também com leveza, com esses erros, você vai ensinar o seu filho, você vai dar esse exemplo de lidar com mais leveza com as coisas, que um leonino com ascendente em peixes precisa disso, aprender a lidar com mais leveza com as coisas.
Então tá, vamos para a próxima pergunta, que é da Lorena Albuquerque, assunto Planetas Retrógrados. Olá pessoal, adoro o podcast de vocês. Como boa pisciana que sou, amo astrologia. Fiz meu mapa este ano e descobri que tenho muitos planetas retrógrados, mas não entendi bem o que isso significa. Vocês podem esclarecer? Aí ela manda os dados dela direitinho, Masumi está aqui fazendo o mapa.
Fala Masumi, o que isso quer dizer?
Muitos planetas retrógrados não é uma coisa negativa. Eu não vejo assim, pelo menos, tá? Só pra você ter noção, eu tenho todos os meus planetas retrógrados, praticamente. Inclusive Mercúrio, tá? Ou seja, eu não conseguiria falar direito se fosse seguir ao pé da letra o que dizem sobre retrógrado. A retrogradação, ela pode trazer um freio, tá? Porque você pode não acreditar que você tem aquelas capacidades, aquele potencial. É uma pequena ilusão, tá? Mas isso faz com que você reflita mais sobre as coisas. Quem tem retrogradação no mapa, bastante, costuma ser mais esforçado, né? Porque as coisas não são tão automáticas. Então você entende sobre o que é aprender, por exemplo.
Qual é a diferença, por exemplo, de eu ter um planeta retrógrado ou um planeta não retrógrado numa determinada casa, assim? Qual é a diferença na prática?
Vai depender do planeta, tá? Então, por exemplo, Plutão, Urano, Netuno, eles trazem uma coisa de você não ter muito controle sobre como aqueles planetas funcionam na sua vida.
Tá.
Tá? Então, simplesmente vem. Urano retrógrado, por exemplo, aqui na casa 9. As ideias, elas surgem do nada. Às vezes, você começa a pensar muito e você não consegue, tipo, ter controle sobre esses pensamentos que vêm incessantemente, tá? Você não é vítima dessa situação. Eu tenho esse mesmo Urano aqui na casa 9. Isso faz com que você consiga ter uma velocidade muito grande de raciocínio, tá? Apesar de, às vezes, eu ficar meio lerda, mas tipo, tá lá. Esse Marte retrógrado, por exemplo, aí já são planetas pessoais. Eles falam de como você faz as coisas. Então, um Marte retrógrado pode trazer momentos de covardia, né? De você não ter coragem de fazer as coisas. Só que não significa que você vai ser assim para sempre. É que naquele momento você vai aprender sobre coragem.
Entendi. Eles sinalizam coisas que você precisa desenvolver. Eles não significam necessariamente uma coisa ruim.
Não, não, não.
Então é você identificar quais são esses planetas que estão retrógrados para você ver sobre o que fala cada planeta. E a gente já fez um monte de programas sobre planetas.
Sim.
Porque são desafios para você se desenvolver, certo?
Exato.
Então tá, gente. Com isso, encerramos mais um programa, mais um Bem Bruxonas. Lembrando que você pode seguir a gente onde você ouve o seu podcast, no Spotify, no Pocket Casts, no YouTube. Segue a gente no Instagram, @bembruxonas, e nos nossos Instagrams pessoais, o do Lucas,
@ciumento,
o da Masumi,
@astromasumi,
e o meu, que é Ligia.Helena. É isso, semana que vem tem mais. Semana que vem, sabe o que que tem? Previsões para novembro. Então fique ligadinhos. É isso aí, um beijo e tchau.